Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 16ª sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Uxio Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não presidente.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Provérbios 4. Não está funcionando. Ouve, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Pois eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Amém.
Coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura. Ofício 5960 de 2012. Convites, projetos de lei 10 e 11 do ano de 2012.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 29 de maio de 2012. Requerimento 32, 2012, autoria dos vereadores, aliás, autoria do vereador Norte Uxio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos, conforme solicitação, as cópias requeridas alusivas ao fornecimento de merenda escolar. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Acho que o vereador Norton já recebeu as cópias, né? Já está assinado. Prefeitura Municipal de Piedade, em 29 de maio de 2012. Requerimento 29 de 2012. Autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 29 de 2012, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim sendo, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para que possamos responder ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Lei 10 de 2012. Disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Geraldo Pinto Camargo Filho, vereador com assento nesta Casa Legislativa pela bancada do PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do Egrégio Plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do município de Piedade de pessoas que estão inseridas nas seguintes hipóteses. 1. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada, em julgado ou proferida por órgãos colegiados, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 2. Os que forem condenados em decisão transitada, em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. D. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. E. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilidade para o exercício de função pública. F. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. G. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos e equiparados. H. De redução à condição análoga à de escravo. I. Contra a vida e a dignidade sexual. J. Praticado por organizações criminosas, quadrilhas ou bando. 3. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. 4. Os detentores de cargos na administração pública direta, indireta ou fundacional. Fundações que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso no prazo de 8 anos. 5. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação aos gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que implique cassação do registro ou do diploma desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 6. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada, em julgado ou proferidas por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso no prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. 7. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatária do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 8. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 9. Os serviços do Poder Executivo e Legislativo que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatária e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar de prazo de 8 anos. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 2 do artigo 1º não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo. Artigo 2º. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão considerados nulos a partir da sanção desta legislação. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos cargos competentes informações e documentos que entender necessários para o cumprimento das exigências legais. Artigo 4º. O nomeado ou designado obrigatoriamente antes da posse terá ciência das restrições e declarará por escrito não se encontrar inserido nas vedações do artigo 1º, independentemente da apresentação de atestado de antecedentes criminais. Artigo 5º. As denúncias de descumprimento da lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, que ordenará as providências cabíveis na espécie. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justificativa. Está cada vez maior o rigor e busca da excelência do poder público, da ordem que a lei federal, conhecida como da lei da ficha limpa, dando aos cargos eletivos um requisito obrigatório, que é a idoneidade moral, e que estes prove através de não condenação. Certo de que muitas vezes o cargo eletivo, após passar por esse crivo rigoroso da justiça, tem inúmeros cargos de livre provimento, cargos políticos, técnicos e de assessoramento, e que estas nomeações não passam por crivo algum, é que buscamos cada vez mais evitar escândalos e desgastes. A administração pública tem como um de seus objetivos primordiais sempre oferecer um serviço de qualidade e, se este não for, ao menos, deve buscar incessantemente que tal objetivo seja alcançado. Com efeito, a administração tem o dever de se comportar, aliás, a administração tem o dever de ser composta por pessoa do mais alto gabarito técnico, moral e outros, uma vez que os cargos de provimento através de concurso público, o candidato tem que se submeter a provas de conhecimento e provar sua idoneidade através de entrega de atestados de antecedentes criminais, entre outras. Diante dos fatos acima alinhavados, é que requeremos que seja aprovado o presente projeto, pois todos os cargos que compõem a administração direta ou indireta, no executivo ou no legislativo, devem ser ocupados por cidadãos que não contenham nenhum tipo de restrição pessoal ou profissional. Em várias cidades, vereadores já apresentaram a lei e que já foram aprovados. Em Sorocaba, por exemplo, o vereador Anselmo Neto, no ano de 2011, propôs a lei e esta foi aprovada e está vigorando. O projeto de lei do nobre vereador da cidade irmã de Sorocaba é base da lei que estamos sugerindo para que seja aprovado em Piedade. Pelos argumentos ora apresentados, é que submeto este projeto à apreciação de meus nobres pares, aguardando a sua aprovação. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 28 de maio de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei número 11/2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de sacolas plásticas oxibiodegradáveis, OBPs, ou retornáveis, aos respectivos consumidores pelos estabelecimentos que menciona. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Ficam todas as empresas comerciais, atacadistas ou varejistas, empresas prestadoras de serviços em geral, obrigadas a fornecer gratuitamente sacolas plásticas oxibiodegradáveis, OBPs ou retornáveis aos respectivos consumidores. Artigo 2º. O descumprimento do disposto nesta lei implicará ao infrator sucessivamente as seguintes penalidades. 1. Advertência. 2. Multa no valor de R$ 500. 3. Suspensão da licença de funcionamento. Artigo 3º. Os estabelecimentos deverão adequar-se à lei no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Esta proposta visa atender aos anseios da nossa população no sentido de serem oferecidos sacolas que não agridem ao meio ambiente de forma gratuita, já que o custo das embalagens está embutido no preço final do produto e, se cobrado à parte, caracteriza prática abusiva, uma vez que o consumidor estaria pagando esse custo duas vezes, ferindo o artigo 39.10 da Lei Federal nº 8078-90, que trata do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ressaltamos ainda que o presente projeto de lei objetiva garantir o atendimento aos consumidores, que, via de regra, sempre são os maiores prejudicados com a atual situação. E como muitos munícipes procuraram esta vereadora pedindo providências, espero receber, mais uma vez, o apoio dos nobres pares a esta justa reivindicação. Gostaríamos de destacar, finalmente, que legislações similares estão em pleno vigor em várias cidades, tais como Guarulhos, Itapeva, e que na cidade vizinha de Sorocaba foi sancionada pelo prefeito Vitor Lipe na última quarta-feira, dia 30 de maio de 2012, a Lei nº 10.131 de autoria do nobre vereador Marinho Marte. Sala, vereador Israel Batista de Oliveira, em 4 de maio de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal e Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, tenho o prazer de convidá-lo a participar da comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente juntamente com o lançamento das obras de despoluição do Rio Pirapora, Programa Pirapora Mais Limpa. Data 5/6/2012, horário 10 horas, local Praça da Bandeira. Sua presença será indispensável. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal, tenho o prazer de convidá-lo a participar do evento de entronização do nome da professora Ana Ruth Leite Frognan, junto à EMEIF, Bairro dos Leites, conforme lei municipal número 4243, de 15 de maio de 2012, cuja inauguração realizar-se-á em 11 de junho de 2012, às 16 horas. Local, Estrada Municipal PDD 364, Bairro dos Leites. Sua presença será indispensável para abrilhantar o evento. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal, tenho o prazer de convidá-lo a participar da entrega das obras de infraestrutura do CEABASP, Centro de Abastecimento de Piedade, com data de 12/6/2012, horário 15 horas, local Rua Bento Xavier de Oliveira, 50, Paulo Zimendes. Sua presença será indispensável.
Os ofícios e convites ficam à disposição na secretaria desta casa e os projetos serão encaminhados às comissões. Faremos agora a leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 36/2012, senhor presidente. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Piedade para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida a ser implantado no bairro Paulo Zimendes. 1. Quando o programa terá início? 2. Qual o motivo do atraso na implantação do programa? 3. Quais as providências a prefeitura tem tomado no sentido de agilizar sua implantação? Justificativa. Fui procurado por alguns munícipes que fizeram os questionamentos acima. E como desejo dar a eles uma resposta, preciso solicitações. Essas informações que certamente serão de utilidade também para todos os vereadores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de maio de 2012, vereador Décio Alves Vieira.
Requerimento número 36 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 37. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido plenário, e satisfeitas as demais disposições aplicáveis no regimento interno desta casa, seja enviado ofício ao senhor chefe do executivo, solicitando-lhe que preste as seguintes informações. A mídia tem dado destaque à investigação que está sendo levada a efeito pelos promotores de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em todo o território estadual, visando contratos terceirizados de fornecimento de merenda escolar para a Prefeitura de Sorocaba e mais 25 cidades da nossa região, entre as quais se inclui Piedade sob a suspeita de existência de irregularidades em contratos celebrados. Segundo consta, o Ministério Público procedeu à notificação das prefeituras da região para informar se ocorreu a terceirização do fornecimento da merenda escolar e encaminhar, caso positivo, cópias dos contratos celebrados com a empresa contratada. Diante disso, sejam prestadas as seguintes informações pelo senhor prefeito. A. Se a Prefeitura Municipal recebeu a notificação do Ministério Público solicitando informações sobre os contratos celebrados pelo município com empresas privadas para fornecimento de merenda escolar, enviando cópia do documento. E B. Se tais informações já foram devidamente prestadas, enviar cópia do ofício expedido ao Ministério Público. Sala Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, autoria do novo vereador Norte Oxil Nakayama.
Requerimento número 37 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 38/2012, senhor presidente, requeiro, obedecer as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Hitaka Shibata, com a idade de 84 anos, pessoa muito conhecida e estimada na cidade, conhecida como Renato Massagista, levando seu conhecimento a todos que precisam do conforto advindo de seu dom, deixa sua esposa, irmã Rodrigues Pedroso Shibata, e os filhos Rafael, Diogo e Patrícia. Requeira ainda Que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012. Autora, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. E assinam esse documento todos os vereadores desta Casa Legislativa.
Requerimento 38 do ano de 2012 será enviado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 39 de 2012, senhor presidente. Considerando que há aproximadamente 2 anos foi instalado e passou a atender a população posto de saúde no bairro do Miguel Russo, zona rural deste município, considerando que a referida unidade não funciona em prédio próprio da municipalidade, sendo certo que encontra-se instalado em um imóvel de propriedade particular, mediante contrato de locação, considerando que ao Legislativo Municipal foi confiada a missão de exercer o controle e a fiscalização do município, cabendo-lhe para tanto ter pleno conhecimento dos atos do Executivo, requer a mesa, ouvido plenário e atendidas as demais disposições regimentais aplicáveis à matéria, seja oficiado ao senhor do chefe do Executivo, pleiteando que preste as seguintes informações a esta Casa. A. Os recursos que são utilizados na manutenção do aludido posto de saúde, inclui o aluguel do imóvel, advém de quais dotações orçamentárias, favor especificar. B. Favor encaminhar cópia do contrato de locação celebrado pela Prefeitura com particular. Sala, Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereador Norte Oxil, Nakayama.
Requerimento número 39 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 40/2012. Senhor presidente, considerando que o município, representado pela Prefeitura Municipal, celebrou um instrumento particular de contrato com a Sociedade Beneficente Irmão dos Pobres da Paróquia Nossa Senhora de Piedade, tendo por objeto a locação de imóvel para implantação de creche no bairro Bom Pastor, sendo certo que, através de termo lavrado aos 27 de setembro de 2012, documento junto, ajustaram as partes entre si, prorrogar o prazo de vigência até o dia 1 de abril de 2012, data em que o município obriga-se a desocupar o referido imóvel, considerando também que o município também celebrou um instrumento particular com aquela sociedade, tendo por objeto a doação de um terreno urbano com área de 100 mil metros quadrados, destinado à implantação do programa Minha Casa Minha Vida, sendo certo também que, conforme se desume da cláusula 4, foi estipulado o prazo de 30 de julho de 2011 para implantação, regulamentação do loteamento e pavimentação, prazo, portanto, expirado sem o devido cumprimento da obrigação, considerando-se rescindida a avença nas condições previstas nas cláusulas 4.1, requer a mesa, ouvido plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, seja enviado ofício ao nobre alcaide, pleiteando-lhe informar a esta Casa que providências estão sendo tomadas, tendo em vista que o vencimento dos contratos acarretou situação de incerteza e insegurança quanto ao normal funcionamento da creche, assim como quanto ao efetivo cumprimento do programa habitacional conhecido como Minha Casa Minha Vida, promovido pelo governo federal, que está sendo objeto de questionamento junto à promotoria pública desta comarca pela associação e alvo de irregularidade em outros municípios. Sala, Roberto Rolim da Silva, 4 de maio de 2012, vereador Norte Oxil, Nakayama.
Requerimento número 40 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação 68/2012, de autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente da administração para que estude a possibilidade de proceder em caráter de urgência à manutenção em todas as ambulâncias municipais de nosso município. Justificativa. Esta vereadora tem recebido muitas reclamações em relação à falta de manutenção das ambulâncias. Desta forma, pedimos ao senhor prefeito para que trate esses problemas em caráter de prioridade, uma vez que essas viaturas diariamente percorrem grandes distâncias e precisam estar em perfeitas condições para resguardar à vida dos pacientes e dos profissionais que trabalham no setor. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 69, senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja encaminhado junto ao DITRACOP solicitação para algumas melhorias, tais como sinalização e pintura asfáltica na entrada do bairro Jardim Sinibaldi. Justificativa, diversos moradores nos procuraram e solicitaram que esses serviços fossem feitos, a sinalização e outras melhorias no local, onde, segundo eles, já ocorreram acidentes. Segue anexo, abaixo assinado dos moradores do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 70, senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, que sejam feitos serviços de recuperação de um trecho que sofreu deslizamento às margens da Avenida Tancredo Neves. Justificativa, o local há anos sofre com erosão à margem da rua Rio, o que traz diversas dificuldades ao motorista, tendo ocorrido inclusive o registro de acidente no local. Segue anexo mapa e foto do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matérias no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, o nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero dar saudade e dar uma boa noite ao nobre presidente dessa Casa Legislativa. Quero dar uma boa noite aos nobres colegas vereadores. Boa noite à população presente nessa casa. E uma boa noite especial, quero ressaltar aqui, à imprensa presente. Pois no dia 1º de junho se comemorou o Dia da Imprensa. A todos os trabalhadores da imprensa, em especial à imprensa local, que guardem suas memórias a história da nossa amada cidade, quero dar o meu grande abraço, a minha gratidão e meus agradecimentos, porque a imprensa livre é o que faz um país ser democrático e trabalhar livremente. Nobre presidente, eu tracei algumas linhas e hoje eu queria iniciar a minha fala destacando a indicação número 70, que trata de uma erosão que há anos se faz presente às margens da Avenida Tancredo Neves, que é a marginal dos Cutianos, onde recentemente um carro veio a cair. Eu fiz essa indicação, nobre presidente, com uma certa preocupação. Eu acho que foi, se eu não me engano, essa erosão aconteceu no ano de 2010, com aquelas chuvas que foram bastante fortes, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu não tenho uma, às vezes me falha algumas coisas, se não me engano, em 2010. Mas então eu fiz com certo destaque essa indicação, pedindo ao prefeito que, ao fazer a revitalização, que eu acredito piamente que está sendo muito bom a revitalização do rio, embora faça um destaque, a obra está demorando muito e muita cobrança, os moradores estão cobrando bastante desses vereadores, não só meu, acredito que de todos nós, para que aquela obra que vai dar uma visão melhor às margens do rio, das margens do Ribeirão Pirapora, faça essa cobrança pública, inclusive, para que a gente possa, dentro dessa revitalização, fazer a manutenção às margens do rio e da Avenida Tancredo Neves, que vem ocorrendo num fato muito grave aos moradores daquele local. Então, eu reforço a indicação também de 37 de março de 2012, que faz exatamente... que parte dela foi atendida, na verdade. Na indicação do dia 37 de março, eu pedia que fosse feita a limpeza da poda do mato e que fosse feita com maior rapidez a revitalização. Parte dela foi atendida, que foi a limpeza. Mas a revitalização, nobre colega Décio Alves Vieira, que já fez indicação a respeito disso, está sendo bastante moroso, bastante demorado. Eu acredito que nós estamos aqui destacando aquilo que a população nos pede, que é que seja um pouco mais rápido a revitalização daquela área. Quero também, nobre presidente, pedir desde já aos nobres colegas apoio ao projeto de lei número 10 de 2012, do qual foi lido hoje nesta casa, que disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo. Esse é o conhecido projeto Ficha Limpa, né? Na verdade, o Ficha Limpa Federal é um projeto de iniciativa popular que, depois de muita luta, de um trâmite bastante lento na Assembleia, aliás, no Congresso, aconteceu. E agora vem acontecendo também nas prefeituras. É um projeto, de certa forma, inovador, novo, né? E esse projeto visa dar maior transparência às nomeações de cargos em comissão. Busca, de fato, um rigor maior no momento da escolha dos assessores que estarão prestando serviços à nossa população. De fato, nós, enquanto cargo político e também assessores, somos cargos, de certa forma, eleitos pela comunidade, e temos o dever de prestar um bom serviço e, além de tudo, um dever ético e moral. É dever da administração de ser composta por pessoa do mais alto gabarito moral e técnico. Uma vez que os cargos efetivos devem passar por provas e provar sua idoneidade, nada mais justo que os cargos comissionados também serem rigorosamente avaliados. O projeto que apresento tem como base o projeto de lei do nosso colega vereador Anselmo Neto, que apresentou na cidade de Sorocaba, foi apresentado pela Câmara Municipal, e, aliás, foi aprovado pela Câmara Municipal de Sorocaba e sancionado até que recentemente pelo prefeito daquela cidade. Então, eu apresentei esse projeto, espero que esse projeto tramite de uma forma tranquila dentro da casa e que a gente possa votar esse projeto, dando assim, acredito eu, que um avanço, colocando, na verdade, a nossa Câmara Municipal, a nossa Prefeitura, dentro aí das novas leis, dentro das novas regras, que eu acho justo acontecer, de forma muito justa. Se os cargos que são concursados precisam passar por toda um bocado de situações de restrição, por que não os cargos comissionados? Que acontece? Felizmente ou infelizmente, acontece nas prefeituras e precisam ser, de fato, regulamentados, procurando a maior idoneidade possível. Quero também, nobre presidente, e essa é uma questão bastante importante nesse momento, tem sido feitas grandes discussões nesta casa, quero também falar sobre a questão que cerca a assinatura do contrato com a Sabesp. Queria lembrar uma frase, e aí, para aqueles que foram em São Paulo, aos vereadores que tiveram presente em São Paulo, na reunião lá na Assembleia, quero lembrar uma frase do superintendente da Sabesp. Eu gravei muito essa frase, e acredito que nós, todos os vereadores, gravamos bastante. O Pardini, que em várias reuniões, logo após ele e o Éder assumirem a Sabesp local, ele dizia: testem os serviços da Sabesp. Testem o serviço da
Permite
Sabesp.
Permite uma parte nova.
Vossa Excelência tem todo o nosso...
Tivemos na Secretaria.
Na Secretaria, exato.
Não na Assembleia.
Perdão, só foi uma falha de localização. Na Secretaria, do qual foi uma comissão de vereadores, né? E tivemos uma importante conversa. E naquela ocasião, por vários momentos, a Sabesp, em nome do seu superintendente, dizia isso: testem a Sabesp. Esta casa, desde 2009, no início do nosso mandato, dos nossos mandatos, não do meu, mas dos nossos mandatos, temos discutido sobre o assunto do findar do contrato com a Sabesp. E, infelizmente, estamos no gargalo. Estamos bastante no gargalo, né? Estamos entrando no segundo semestre de 2012 e ainda não concretizamos, de fato, o contrato com a Sabesp. Eu sempre fui, e aí, nobres colegas, podem me corrigir se eu estiver errado, eu sempre fui um crítico do serviço da Sabesp. Foram indicações, foram requerimentos, foram abaixo-assinados, não dos serviços que ela prestava para a cidade, mas dos lugares aonde os serviços dela não chegavam. E isso o vereador Gerson, por várias vezes, em conversas que tivemos, ele dizia: olha, o serviço da Sabesp é um serviço bom, aonde chega, até naquela ocasião. Mas, infelizmente, não chegava nos lugares que mais precisa. Volto a dizer a frase do Pardini: testem testem o serviço da Sabesp. E testamos. Nesses últimos meses, testamos bastante. O próprio Pardini assumiu numa atividade que teve lá na rodoviária, publicamente, na inauguração da obra da Rua Roldão. Publicamente a dívida que a Sabesp tem com Piedade ao longo dos anos. Isso mostra uma grandeza de quem quer atender de fato os mais interessados, que é a nossa população. O que se percebe nos últimos meses é que os compromissos assumidos pela Sabesp junto à Câmara Municipal e Prefeitura, boa parte deles são compromissos já cumpridos. Portanto, senhor presidente, a proposta da Sabesp de fato é a melhor que tem para a nossa cidade. Hoje estive, agora pela parte da tarde, novamente visitando o bairro do Vila Moraes, Pintos, Campininha, e nesse momento quem perde com a demora de uma renovação é a população. Na região do Vila Moraes, Pintos, Campininhas, se concentra um dos maiores aglomerados urbanos de Piedade, e lá não tem rede de esgoto e parte não tem rede de água. O Campininha, por exemplo, não conta com rede de água. É uma situação bastante precária. Já falei disso na tribuna, já tive, inclusive, com uma comissão de moradores no gabinete do prefeito, né? Tivemos vários intempéries no gabinete do prefeito por conta disso, né? Agora, senhor presidente, é tempo de propor, de fazer proposta ao Executivo e à Sabesp, que seja assumido um compromisso com aqueles moradores de que eles terão esse serviço o mais breve possível. Sabemos que lá é uma obra de grande porte e que para isso a Sabesp precisa do contrato renovado para que de fato possa atender e investir naquela região. A parte da Câmara Municipal, que é aprovar as leis, já estou terminando, presidente, se me permite mais um minuto. A parte da Câmara Municipal, que é aprovar as leis e fazer o debate, estamos fazendo desde 2009 e não foram um nem outro, foram diversos. Né, diversos debates. Estamos fazendo com determinação e empenho. E visitas, e cobranças. Né? Nós temos nos empenhado bastante aqui, todos os vereadores. Mas cabe agora ao Executivo definir o mais breve possível a assinatura do contrato e junto firmar compromisso com a Sabesp de atender aquela região de Piedade que há tantos anos carece de saneamento básico. Amanhã, o Executivo, a Sabesp, e destaco, faço questão de destacar, faço questão, senhor presidente, a Câmara Municipal estarão lançando o projeto de despoluição do rio Pirapora. Eu quero destacar a Câmara porque é por aqui que passa os projetos de lei. Ou seja, a nós cabe também boa parte das coisas que estão acontecendo. Se por aqui não passar, não tem. Isso reforça a tese de que a lei autorizativa deve ser urgentemente enviada a esta casa, pois, por questões técnicas, a lei, que foi lida na última segunda-feira, contempla parte das fases burocráticas, mas ainda assim precisa da lei autorizativa para os próximos passos da renovação do contrato. Senhor presidente, termino minha fala de hoje pedindo a todos nós que façamos uma força-tarefa no sentido de se resolver o mais breve possível, e a Câmara tem feito a parte dela, essa questão com a Sabesp, para que a Sabesp possa assumir as obras de grande porte em nossa cidade e atender o maior número de munícipes. E aí, senhor presidente, para de fato encerrar, eu, desde o início de 2009, eu venho falando, juntos, Câmara Municipal, População, Sabesp e Prefeitura, que atingiremos nossos objetivos, que é a universalização dos serviços de saneamento básico. Quero reforçar o nosso compromisso para que isso aconteça o mais breve possível. Atendendo a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor secretário, secretária desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Boa parte da minha fala já foi citada nessa tribuna que uma das discussões, a primeira é a obra ali de revitalização, a obra não sei como que eu posso dar nome daquilo, porque não tem fim, que é a Marginal dos Cotianos. É um absurdo muito grande, um desperdício de material, uma falta de organização imensa por parte do Executivo. Existem restos de materiais, pontas de ferro, areia, pedra, broquetes que estão sendo usados naquela calçada, espalhado por todo o canto. E uma obra que não tem fim, não acaba nunca. Não sei quando será o final daquela obra, foi citada aqui pelo nobre vereador Geraldo. De fato, é verdade, a gente vem cobrando. A questão da limpeza e da despoluição do rio Pirapora, existe um projeto de minha autoria, que é o Dia da Limpeza do Rio Pirapora. Isso daí se deu no início do meu mandato, lá em 2009. Fiz uma reunião na Escola Maria Paula com as crianças, professores, e dali surgiu um trabalho, um abaixo-assinado, com a intenção da população. Passou de 1.500 assinaturas. Através desse trabalho, desenvolvi um projeto de lei, e esse projeto foi aprovado nesta casa, que é a limpeza do rio Pirapora, o dia da limpeza do rio Pirapora. Primeiro dia de limpeza do rio Pirapora, não me envergonho em dizer, estivemos para a limpeza do rio somente em 6 pessoas até a hora do almoço, e a parte da tarde trabalhamos em 3. Segundo ano, tinha mais de 200 pessoas. Foi noticiado uma grande quantidade em toneladas de lixo retirado do rio Pirapora. Mas se não bastasse, mais uma vez, prefeito Jeremias, ele tem que dar um outro nome. Está vindo uma verba, um montante bastante grande, e ele está dizendo aqui que é Pirapora mais limpo, mas que seja. Simplesmente uma mudança, a lei já existe, sancionada por ele, proposta por esta casa, aprovada, e o prefeito foi quem sancionou. Mas tudo bem, está vendo a mudança, mudança de nome. Logicamente, jamais ele deixaria este vereador, junto com esta casa, levantar essa bandeira. Mas também foi uma reivindicação nossa, junto ao secretário Giribone, do Partido Verde, que nos deu essa oportunidade. Tivemos lá, quero falar o nome dos vereadores que estiveram presentes: vereador Décio, vereador Gerson, vereador Geraldinho, Geraldo Amâncio, Celso Norto, também esteve presente o Michel Chocar, e nós tratamos muitos assuntos relevantes naquele momento. Por que que relevantes? Porque era o momento em que o município estava com a intenção de tirar o serviço de prestação que a Sabesp faz no nosso município. Essa casa bastante preocupada, um projeto tramitando aqui dentro, e nós firmes em derrubar o projeto de lei, porque nós sabíamos do compromisso do governo do estado, do superintendente da Sabesp, do secretário, que é do nosso partido, do Partido Verde, com o município de Piedade. Promessas cumpridas em tempo recorde, como já falei, na questão equipamentos, obras e assim por diante. E amanhã receberemos mais uma vitória, é um grande montante, salvo engano, é algo em torno de R$1 milhão para a despoluição do rio Pirapora. Então isso é maravilhoso. Não me importa que o prefeito mude o nome, dê o nome que ele quiser dar, mas ele não pode negar em nenhum lugar do município que é trabalho desta casa. Como ele tem feito, como tem exercido sua função como prefeito e agido com tal covardia com esta casa de leis no que diz respeito a saneamento básico no nosso município. Porque nós resistimos à vontade do prefeito de tirar a Sabesp do nosso município. E agora ele vem fazendo elogios à Sabesp, logicamente, um período eleitoral, quer tirar proveito em cima das obras. Mas ele não pode negar também que a intenção dele não era renovar com a Sabesp. Então, são essas coisas que entristecem. Eu acho que a gente, o homem público, não somos dono do município. Estamos aqui exercendo uma função, o mandato é 4 anos, ninguém sabe quem vem, quem volta e assim por diante. Mas nós temos que deixar as coisas encaminhadas, dar continuidade aos trabalhos. Enfim, somos eleitos, a mesma população que confia essa função a nós, amanhã ela pode mudar e vão trocando as coisas, mas o município, a população não pode perder com isso. Então é isso que eu falo, não é o modo, não é o jeito de governar, é a responsabilidade de governar que tem que prevalecer. Como eu vinha falando, também aconteceu um senhor que faz caminhada ali na Marginal dos Cotianos, ao passar em cima de uma boca de lobo que estava quebrada, enroscou o pé em uma haste de ferro que estava saltada, caiu, se machucou bastante, estava bastante nervoso, xingou o prefeito, xingou o vereador, xingou todo mundo, com razão, gente. A falta de manutenção naquela região chega a ser vergonhosa. Chega a ser vergonhosa, como em grande parte do município. Também ali na Vila Maria, estive no dia de ontem, por sinal, o primeiro evento, que é um grupo de amigos, estudantes, quero destacar aqui a Angélica, o Matheus, Daniela, Marcos e Márcio. Pessoas essas que estão trabalhando na conscientização da posse responsável de animais. Também é um projeto de minha autoria nesta casa, posse responsável de animais. Então, eles fizeram pela primeira vez um passeio e fizeram ali apresentações, deram brindes e expuseram também animais para adoção. Foi bastante importante para o município, eu acho que esse é o caminho, tendo em vista que nós não temos um canil municipal e a dificuldade com esses animais na rua e assim por diante. Mas fiquei triste que o morador ali do local também estava reclamando muito pelo estado precário que se encontra aquele espaço. A dificuldade por se tratar de um lugar que tem uma cobertura, uma parede que acaba protegendo do vento, da chuva e assim por diante. As pessoas, andarilhos, pessoas dependentes do álcool, até mesmo da droga, que se acumulam, se aglomeram naquele espaço, ficam ali e acabam fazendo de banheiro embaixo da ponte, ao Deus dará, sem nenhum auxílio por parte da pasta que deveria cuidar, que é o Fundo Social, gente. Isso é bastante triste, quem paga é a população, quem paga são os vizinhos, e nada foi feito, é uma briga do nobre vereador Geraldo, vereadora Xuca, e demais vereadores que lutam nesse sentido, mas enfim, está se passando os 4 anos de mandato e nada foi feito nesse sentido. Também tem me chamado a atenção, e no dia de hoje procurei o Tarcísio para conversar, a respeito da rua Travessa do Mascate. De uma hora para outra foi tirada a Zona Azul dali. Falei com ele, ele falou que é em favor do Correio por não ter lugar para estacionamento. Mas penso eu também, expliquei para ele no momento, que não é justo com aqueles comerciantes, tem ali um salão de cabeleireiro, uma loja de antenas, uma sapataria, o bazar dos artesanatos, tem o Tomita, que é um restaurante, pessoas que estão ali. Então, o que está acontecendo? Como não é um estacionamento rotativo, acaba que os carros passam o dia todo na frente daqueles estabelecimentos e as pessoas não têm condições de estacionar para fazer uso daquele comércio. Então é uma reclamação, uma reivindicação das pessoas ali. Sugeri naquela ocasião, quero que os vereadores me ajudem a pensar também, que parte da rua fosse Zona Azul, só para cumprimentar, por gentileza. Parte da rua fosse Zona Azul e uma outra parte, da metade, alguma coisa assim, que servisse para o uso do correio e assim por diante, porque também não é justo, são pessoas que pagam impostos e se todo o centro tem, porque só aquele pedaço foi mudado. Mas há um entendimento por parte do responsável da pasta, então eu acho que a gente consegue chegar a esta conclusão. Quero destacar também que nós temos que discutir muito nesta casa a questão do passe, do transporte escolar. Gente, hoje pela tarde conversei com um pai que tem um filho estudando na cidade de Sorocaba e ele falou que chega a atrasar 60 dias, 70 dias o repasse do dinheiro para ajudar a custear o transporte escolar. Onde já se viu isso? Será que o dono da van pode esperar 60, 70, 80, 90 dias para receber? Não existe uma data certa. É, na verdade, é uma bagunça. Não tem outro nome. Além de ser pouco, é desorganizado na hora da distribuição. Muito obrigado.
Próximo vereador, nobre vereador Norto Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra hoje, reforçando as palavras do nobre colega Geraldinho, mas uma coisa que eu peguei desde o começo, quando começamos a tratar do assunto renovação do plano de saneamento básico, eu cobrava o plano de metas. Muitas vezes escutei por parte do executivo que isso aí tinha que ser deixado para depois, que ia ser discutido depois e que não era o momento. Os nobres colegas aqui estão de testemunha, porque desde a primeira reunião eu pedi o plano de metas. E por que o plano de metas? A empresa que iria prestar o serviço aqui, ele tinha que ter com clareza aonde ele iria executar as obras. Nobre colega Geraldinho cobrou obras que sejam aceleradas na Vila Moraes, bairro dos Pintos, Campininha. Sem o plano de metas, nós temos 30 anos para receber esses benefícios. A única empresa que apresentou o plano de metas foi a Sabesp. E por reivindicação de nós, vereadores, eles colocaram como prioridade o bairro dos Pintos e a Vila Moraes, incluindo o Campininha. Então é isso que nós temos que cobrar do nosso município. Nós temos que cobrar o que tem que ser feito, o que tem que ser realizado. Até então, tivemos 3 audiências públicas a respeito disso, para colocar que o plano de metas deles era muito bom, e que tinha que ser daquele jeito, e que já tinham resolvido, e que não sei o que lá, blá, 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 blá. E as 3 reuniões, audiência pública, com a população, eles foram obrigados a escutar a mesma coisa que foi falada na primeira reunião. Não se avançou. Se não fosse interferência de nós, vereadores, nós não estaríamos agora encerrando esse assunto. Falta pouco, mas ainda falta uma lei específica, que o governo do estado tem que ter uma lei específica que, no nosso município, que permita fazer essa renovação com a Sabesp. E como o nobre colega Geraldinho falou, não veio ainda. Quando vai vir? O que eles estão esperando? A Sabesp está fazendo o papel dela. Mas eles, se não fosse um acordo com o nosso deputado Giriboni, eu posso falar que eles estariam dando um tiro no pé. Porque eles estão fazendo realizações, estão fazendo financiamentos para realizar essas obras, e o município não renovou ainda o contrato, não. A Sabesp está acreditando na gente. E cadê a participação do executivo no compromisso? A partir do momento que eles decidiram que a Sabesp é a melhor empresa, tem que se acelerar o processo. Estão enrolando para quê? Para chegar o período eleitoral e ele não poder renovar com a Sabesp? Eu não entendo o que está acontecendo, porque até eles estão falando que a Sabesp é a melhor empresa. Enquanto isso, a Sabesp está ali, está fazendo a sua parte, está cumprindo com as metas, que eles já apresentaram essas metas antecipadamente para o executivo e já estão começando a realizar suas obras. Nós sabemos que a Vila Moraes, né, e no seu entorno é um investimento muito grande. Muito grande. Como é que a Sabesp vai iniciar uma obra ali? Faz a licitação, contrata as empresas e depois o município fala que não vai renovar com ela. Cadê a hombridade do executivo para assumir seus compromissos?
Na presença, se me permite uma parte, só para fazer um destaque.
Pois não, não.
Com relação ao bairro do Vila Moraes, Pintos, Campininha e região. Na verdade, a obra é altíssimo o valor da obra, né? Passou-se vários prefeitos, aquele bairro que é o, acredito eu, o maior aglomerado urbano da cidade, nunca foi atendido. O que me preocupa nisso tudo é que é um momento importante de se fazer isso, de se discutir isso, né? E vão acontecendo as coisas de uma forma atravessada, vamos dizer assim, e a gente não consegue. E aí eu concordo com Vossa Excelência, até quero destacar que uma das indicações sua foi relacionada ao bairro dos Pintos, se não me falha a memória. Então, você vê que os vereadores estão envolvidos na discussão e a gente precisa dar prosseguimento a isso, né? É o momento de se fazer isso, é o momento de se fechar compromisso, e quem que vai ganhar com isso? É os moradores daquela região da cidade que nunca foi atendido. Só queria fazer esse destaque na sua palavra. Obrigado.
Obrigado, nobre colega. É a maior obra que a Sabesp vai realizar no nosso município. Pode escrever o que eu estou falando. É a maior obra. E eles anteciparam isso para o começo do plano. A pedido de todos. Não foi só minha, não. Isso aí foi uma reivindicação. Mas cada um dos vereadores aqui concordaram e falavam, não, isso é prioridade. E agora? Cadê a lei específica? Tinha certeza que eles iam colocar hoje, ia dar um jeito de colocar, porque eles falaram que estavam com pressa, que ia assinar, mas não chegou. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sentados, esperando? Eu acho que está na hora do executivo se mexer um pouco. Ou vai continuar a mesma... O mesmo diálogo que nós tínhamos no começo, de tudo que nós reivindicamos lá. Não sei, estou avaliando, nós vamos ver a forma melhor de se realizar. E eles continuam pensando. Depois de 3 anos e meio, ainda estão pensando. Cadê a ação? O que eles fizeram de bom para o nosso município nesses 3 anos e meio? Quanto ao bom pastor, que eu fiz duas reivindicações, dois requerimentos para o município, a respeito do contrato de comodato para a nossa creche lá do Bom Pastor. Venceu o contrato, eles procuraram o executivo para ter uma solução, ver o que eles iam fazer, se ia ser renovado ou não o comodato, e eles simplesmente não dão resposta. As casas que estão sendo construídas lá, já venceu o contrato também, há quase um ano que esse contrato está vencido, e o município não fala nada. Como é que pode uma coisa dessa? A responsabilidade do executivo é muito grande perante ao nosso município, à nossa sociedade. É eles que governam o nosso município. Que descaso. Quem comanda isso aqui tudo? Repito, quem comanda? Porque parece que ninguém está comandando. Está virando um caos. Semana passada, alguns materiais do pronto atendimento estavam sendo descartados. Depois vieram, falaram que não, isso ia ser devolvido e que ia ser trocado. Mas como é que você vai devolver uma coisa violada? As caixinhas com lacre rompido, a bula de um lado, o material do outro, um chip de identificação desse material, tudo espalhado. Como é que vai devolver isso para o fabricante, para o distribuidor? Nosso município está se transformando num caos, num verdadeiro caos. Não adianta mais tapar o sol com a peneira. Depois vem, novamente, no jornalzinho ali, falando que isso daqui é eleitoreiro. Estou tentando tirar proveito eleitoral em cima disso. Que culpa eu tenho se eles não conseguem administrar? Se eu tivesse no lugar deles, estariam aqui fazendo a mesma coisa. Por quê? Não por ser oposição, por ser obrigação de cada um que está sentado aqui. Agora, porque é período eleitoral, não. Eu tenho que ficar quietinho, não posso falar nada. Senão, tudo que eu falar vai ser usado a desculpa de que é período eleitoral. E as minhas cobranças há 3 anos atrás? Também era período eleitoral? Nós temos que mostrar para a sociedade que tem alguma coisa de errado na administração pública. Porque é impossível nós chegarmos no estado que nós chegamos. Nós temos denúncia da merenda, nós temos problema no pronto atendimento, nós temos problemas no Bom Pastor, nós temos problemas na renovação da Sabesp. O que nós temos de bom? 200 obras, tudo bem. Quando falaram que o ano passado tinham feito várias obras, me entregaram. Estavam trocando a tubulação da estrada, estavam passando a máquina na estrada, estavam consertando a valeta da estrada. Cada ato deles era uma ação da prefeitura. Adianta fazer essa propaganda política? Isso eu falo que é aproveitar. Hoje, chegar aqui, hoje não, amanhã, eu quero ver o que o prefeito vai fazer no discurso da inauguração do desassoreamento do Rio Pirapora. Quero ver o que ele vai falar. Nós temos que dar um basta nisso. Perdão, nobre colega, só para terminar, desculpa. É que é difícil parar o raciocínio numa situação dessa. É o caos. Nós precisamos sair disso. De um jeito ou de outro, nós temos que sair. Porque pior que isso, olha... Acho que até o Tiririca, né? Está difícil. Realmente está difícil. Obrigado, nobre presidente.
Não havendo projetos na pauta da ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.